Não podemos mais viver sem esse grande amor. É verdade isso na sua vida? Obrigado. Você consegue viver sem Jesus? Será que você tem vivido longe dele? Será que você tem deixado ele de lado algumas vezes? Feche os teus olhos, nós vamos meditar na palavra. Tenho certeza que Deus tem algo a falar conosco. Deus tem algo para nos entregar nessa noite. E eu gostaria que você agora falasse com o Senhor. Você e Deus. Você e o Senhor. Que você agora falasse assim: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Nós vamos meditar na palavra, vamos ler alguns textos. Peço para que o Senhor agora fale contigo. Peço para que Ele venha com uma clareza sobre a sua vida, uma clareza sobre aquilo que Ele te chamou, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Que alegria estar na Tua casa, como é bom estarmos juntos com os nossos irmãos, como é bom poder ter esse tempo de adoração ao Senhor, como é bom poder ter esse tempo de rendição ao Senhor, como é bom poder estar junto com os nossos irmãos e cantando louvores, declarando verdades ao Teu respeito, dizendo que Tu és a porção da nossa herança, Tu és a nossa fonte de vida, Tu és o nosso Deus. Nós não podemos mais viver sem o Senhor, nós não podemos mais estar sem o Senhor, nós não podemos mais viver distantes do Senhor. Nós precisamos do Senhor em todo tempo sobre as nossas vidas, nós precisamos do Senhor em todos os instantes na nossa vida, nós precisamos do Senhor na nossa jornada, na nossa caminhada, dia após dia. Nós precisamos ter o Senhor conosco, e nós, Pai, queremos estar contigo, porque a Tua palavra declara que a Tua aliança conosco é eterna, que a Tua aliança conosco não rompe, não se quebra. Mas muitas vezes nós nos distanciamos, nós quebramos a aliança, nós nos afastamos, mas nessa noite nós estamos aqui dizendo: Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos mais do Senhor sobre as nossas vidas. Então, Pai, nos perdoa. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai, muitas vezes o nosso relativismo, perdoa, Pai, muitas vezes o nosso conformismo, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Nós queremos sentir o Senhor sobre nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos, Pai, sentir a tua ação nas nossas vidas, Pai. Nós queremos sair daqui transformados pelo Senhor, não pelos nossos pensamentos, não por um pensamento positivo, não por uma ideia nossa, não por conceitos humanos, mas nós queremos ser transformados, renovados pelo Senhor, mas transformados pela renovação da nossa mente no Senhor, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, sê conosco, fala aos nossos corações. Nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante da Tua direção para nós. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler aqui as verdades do Evangelho agora. Fala conosco, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra vem para transformar as nossas vidas, e que nós sejamos confrontados nessa noite, que nós sejamos lapidados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Pai, tomados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor me use. Nas Tuas mãos eu sou um instrumento, que eu possa falar não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que eu possa falar, aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, que vem da Tua parte para nós. Pai, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu diminua e que só o Senhor cresça, que só o Senhor apareça, que só o Teu Santo Espírito flua deste altar para alcançar os nossos corações, para alcançar aquelas vidas que estão online, para alcançar aqueles que estão, Pai, nos lares, que a Tua mensagem alcance, porque o Senhor não é limitado a um prédio, o Senhor não é limitado a uma região, o Senhor é presente em todo tempo. Tua palavra declara: onde estiverem dois ou mais reunidos em torno do Teu nome. Aqui nós estamos no culto presencial com mais pessoas, mas nos lares eles também estão em concordância conosco, e o Senhor está presente nesses lares, o Senhor está presente nessas casas, o Senhor está presente, Pai, nesse leito de hospital, o Senhor está presente e vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem com a Tua transformação nessa noite sobre as nossas vidas aqui, mas também sobre aqueles que estão online, sobre aqueles que vão assistir depois. Pai, que a Tua mensagem invada os corações, invada aqueles que estão necessitados, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão angustiados, que a Tua mensagem venha transformar as nossas vidas nessa noite, e que sejamos encorajados pelo Senhor, sejamos encorajados pelo Teu Santo Espírito, Pai, a viver um novo tempo, a viver algo novo sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Amém? Então, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, dê um aleluia, dê um brado de vitória no seu lugar, em nome de Jesus. Se engrandeça o nome do Senhor. Você está diante do Rei dos Reis, você está diante do Senhor dos Senhores, você está diante do Deus Todo-Poderoso, você está diante do Teu Pai, o Teu Pai, e Ele está olhando para esse auditório, para esse local, e Ele te vê em secreto, Ele te vê em particular, Ele conhece o teu coração. Nós olhamos aqui o coletivo, eu olho daqui várias pessoas, cada rosto, né? Você olha aí para o lado, você vê as pessoas, mas eu quero dizer que o Senhor te vê aqui singularmente. Ele é poderoso, Ele conhece os anseios do teu coração, Ele conhece aquilo que tem no mais íntimo do teu coração, Ele sabe, Ele está te vendo, e Ele quer falar contigo nessa noite, Ele quer transformar você, Ele quer trazer paz ao seu coração, em nome de Jesus. Mas para isso você precisa ouvir agora. Você precisa estar com seus ouvidos abertos, com seu coração aberto, dizendo: Pai, fala comigo em nome de Jesus. Amém? Vamos cultuar o Senhor? Vamos mergulhar na palavra? E eu queria falar com você algo que eu ouvi hoje de manhã. Hoje de manhã eu tive o privilégio de ir até uma conferência, e foi interessante que nós decidimos, eu fui convidado por um pastor para estar lá, e nós decidimos ir. Na verdade, eu fiquei com vontade de ir, falei para a Pri: vamos, e a gente foi. Então hoje a gente acordou cedo, 5 horas da manhã a gente já estava de pé, porque a gente tinha que chegar cedo lá, e a gente tinha um programa de voltar, mas aí começou uma palavra, e a gente ficou sentado ouvindo a palavra, e ali Deus foi falando aos nossos corações. E aquilo que Deus falou conosco ali, eu queria falar um pouco com você nessa noite, um pouco disso que eu recebi nessa manhã, e eu creio que Deus tem algo para falar contigo, Deus tem algo para transformar em você, e algo que tem acabado com a nossa geração, com as nossas vidas, algo que tem deixado, né, a gente bem frio e isolado, se chama o eu. Eu tenho o direito de ser feliz, eu vou conquistar as minhas coisas, eu vou trabalhar porque eu tenho que transformar a minha vida, eu vou fazer, eu. E o eu, nós não encontramos singular na palavra. A palavra de Deus, ela está repleta de nós, ela está repleta do coletivo. ela está repleta de situações onde Deus ordena a bênção dele para o seu povo. Ele ordena a bênção para a sua casa. Ele ordena a bênção para aqueles que estão juntos, reunidos. E eu queria ler com você o livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, Jesus verteu seu sangue na cruz, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele começa a aparecer aos seus discípulos, ele começa ali a encontrar com os seus discípulos, ele encontra com aqueles discípulos no caminho de Emaús, depois ele encontra com eles na Galileia, depois ele encontra, vai encontrando, e Jesus vai aos céus. Jesus vai aos céus e ele dá uma ordem para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus dá essa ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém. E aqui nesse texto, o Espírito Santo já veio e agora eles estão vivendo algo incrível, um novo tempo, estão vivendo algo, movimento, situações novas. E no versículo 42 desse capítulo, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partirem o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha que coisa linda que nós estamos lendo. Aqui está havendo um movimento, um mover, está havendo algo novo. Os apóstolos estão anunciando Jesus, eles agora estão falando, eles estão tomados pelo Espírito que traz poder sobre eles, eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus, um Espírito encorajador, e esse mesmo Espírito Santo de Deus habita em nós hoje e quer nos trazer vida, quer nos trazer coragem. Mas para isso nós precisamos entender que o que Ele tem para nós é coletivo, é para mim, é para você. Ele quer derramar do Espírito Santo dele, ele quer trazer o avivamento dele, não é para mim, é para nós, é para todos nós. Ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, e o texto fala para nós que eles estavam reunidos em um só lugar, eles estavam ali reunidos em oração, estavam ali reunidos. Você precisa entender que eles estavam com medo. Eles estavam vivendo um tempo de luta, um tempo de perseguição. Jesus tinha ressuscitado. Os fariseus, os líderes, estavam loucos atrás de onde está Jesus. Eles inventaram que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Eles estavam ali querendo acabar com os discípulos. Eles estavam ali tentando abafar todo esse caso para que os judeus não entendessem, não reconhecessem que Jesus ressuscitou. E esses discípulos recebem uma ordem do Senhor e diz: ficai em Jerusalém. E eles se reúnem numa casa. E naquela casa eles estavam ali orando e buscando ao Senhor. Orando e buscando ao Senhor. Ali eles levantam mais um discípulo, mais um apóstolo, que tinha que estar no lugar de Judas, porque Judas não estava mais. E eles estavam reunidos ali em um só coração, em um só pensar, em uma só concordância. O Espírito Santo de Deus, ele quer vir sobre as nossas vidas, quando nós estamos reunidos em um só coração. onde nós entendemos que Ele vem para nós, não para mim. Ele não vem para o eu, Ele vem para nós. Quando nós entendemos que o poder dEle é para nós, é para que nós possamos viver algo novo, para que nós possamos viver algo juntos, para que eu e você possamos viver a comunhão, a plena comunhão. Jesus deu essa ordem e eles estão lá. E o nosso Deus, Ele não é um Deus único, singular. Existe um único Deus, que é Ele, mas Ele é formado por três. Ele é um Deus trino. O próprio Deus é feito em três formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando Ele vai criar o homem, Ele fala assim: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem. Como que Deus vai conjugar esse verbo dizendo façamos? Como que Ele vai falar assim? Quem estava com Ele ali? Quem estava junto com o próprio Deus que é eterno? É o Filho e o Espírito Santo. E Ele fala: façamos, vamos criar o homem, vamos fazer o homem, o ser vivente, conforme a nossa imagem. Então eu e você, nós só somos a imagem e semelhança do Senhor quando nós estamos juntos, quando nós estamos ligados, quando nós estamos unidos. Eu sozinho carrego uma parte da característica de Jesus, você carrega outra, e o outro irmão carrega outra, e quando nós nos reunimos, nós estamos juntos e nós aperfeiçoamos a imagem de Jesus. É onde Ele é revelado, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele é revelado na comunhão da igreja, em comunhão do corpo. Nós somos um corpo, nós somos chamados, fomos comprados pelo sangue de Jesus, porque nós fazemos parte desse corpo. Não, nem todos são cabeça, nem todos são pernas, nem todos são braços, nem todos, mas todos são importantes para o corpo de Cristo. O que o Senhor está querendo de nós é que nós vivamos em unidade, vivamos em união. Os discípulos estavam ali, e enquanto eles estavam unidos em oração, buscando ao Senhor, a palavra de Deus nos conta que veio o Espírito Santo com línguas de fogo, que repartiu entre eles, e eles falaram novas línguas, e eles foram tomados do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer fazer isso nos nossos dias, mas quando nós entendemos que é para nós e não para mim. O que Ele quer fazer em você é para que você possa semear na vida de outras pessoas. Não é para você. Não é para você se vingar do seu pai, da sua mãe, se vingar daquela pessoa que te maltratou. Você não sabe a minha história, você não sabe o que eu vivi, pastor, você não sabe. Eu quero dizer para você, mas o que o Senhor quer fazer é para que você venha abençoar o seu irmão, abençoar a sua casa, abençoar aqueles que te perseguem, porque não é o eu, e sim o nós. O texto fala para nós, esse texto que nós lemos como base, ele diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e à oração. Olha que coisa linda, cada um que se convertia, cada um que conhecia Jesus, cada um que entendia, cada um que era tomado pelo Espírito Santo de Deus, eles agora começavam a participar dessa comunhão. E o que tem faltado nas nossas vidas é a comunhão. Quantas vezes nós somos levados a nos isolar? Quantas vezes somos levados a me deixa aqui no meu canto? Quantas vezes nós somos levados a não fala comigo, deixa eu aqui? Mas o que o Senhor nos chama é para comunhão, é para estarmos juntos. Quantos lares estão sendo destruídos porque agora cada um vive no seu canto, cada um vive no seu quarto, cada um tem a sua independência, cada um vive a sua vida. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para estarmos em comunhão, estarmos unidos. Estamos unidos dentro da nossa casa. estarmos unidos com os nossos, com aqueles que estão ali, que moram conosco. Lá em casa, nós temos muitas vezes assim, o Tiago, ele está numa idade que aí ele já quer ficar no canto dele, vendo o celular dele, aí ele quer ver os jogos dele e tal. E quantas vezes as coisas que ele quer assistir é, normalmente é bagulho de Minecraft, é Roblox, é umas coisas assim de jogo. E quantas vezes a gente senta para assistir isso com ele? Porque isso é importante. É importante ter comunhão. Um tempo desses ele gosta de filme. E aí ele queria ver vários filmes. E aí ele acertou com as tardes que ele tem em casa lá com a Pri, com a mãe, ele ficou os dois e eles foram ver filme. Porque o Senhor nos chama para ter comunhão. Ele nos chama para a gente estar junto. Olha o que o texto está falando. Aqueles que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, porque aquilo que o Senhor tem nos dado é para que a gente reparta com o nosso irmão. Jesus está tá indo ali com aqueles dois discípulos, no caminho de Emaús, andando com eles, e eles estão nesse caminho, nesse trajeto. E o texto nos fala que aqueles discípulos não reconheciam que era Jesus. Eles não podiam, eles não perceberam, porque os seus olhos não conseguiam enxergar. Você já pensou que o Jesus ressurreto, eles não conseguiam identificar a fisionomia dele, eles não conseguiam identificar a voz dele, eles não conseguiam identificar o caminhar dele. Porque quando nós andamos com uma pessoa por muito tempo, nós pegamos algumas características. Então, quando você anda com uma pessoa, se você andar com uma pessoa por um mês, todos os dias, 24 horas por dia, você dorme e acorda com essa pessoa, em 30 dias, você é capaz de reconhecer várias características dessa pessoa. Você já sabe quando ela está chegando, você já sabe o jeito que ela chega, você já sabe o jeito que ela toca, você já sabe a fala dela como que é, você consegue identificar essas características. Imagina esses discípulos que viveram 3 anos, 24 horas com Jesus, andando para lá e para cá, vendo milagres, vendo curas, vendo transformações, vendo coisas incríveis, vendo o sobrenatural ali. E agora eles estão caminhando com Jesus e eles não conseguem reconhecer que era Jesus. Eles não conseguem ver que era Jesus. Para eles era simplesmente um peregrino que estava indo. E eles chegam na casa que eles iam parar e aquele peregrino decide andar. E eles falam, não, fica aqui com a gente. Fica aqui, dorme aqui com a gente. Já está de noite, vai. E aqueles discípulos no caminho de Emaús recebem a Jesus, e o texto nos fala que quando eles estavam à mesa, o partir do pão traz a clareza para eles que era Jesus. É no partir do pão, porque Jesus, ele veio para partir o pão, ele não veio para comer o pão sozinho, ele não veio, ele podia ter sentado à mesa com aqueles discípulos e ter pego o pão e ter comido, mas eles identificam que era o Cristo no partir do pão. Porque o Senhor nos chamou para a gente partir o pão, para a gente dividir com os nossos irmãos, para a gente compartilhar com aquele que está ao nosso lado, para a gente poder semear na vida dos nossos irmãos. O texto fala para nós que eles estavam ali na comunhão e no partir do pão e em oração. Orar é falar com Deus. Orar é o jeito que nós temos de nos comunicar com Deus. Orar é a forma que nós temos de derramar o nosso coração na presença do Senhor. Eu vi um pastor falando esses dias, e ele falou assim, eu fico angustiado, eu fico triste, quando uma pessoa diz para mim que não sabe o que falar com Deus. E ele falou assim, você está diante do Deus dos deuses, você está diante do Criador do Universo, você está diante do Pai das Luzes, você está diante da maior autoridade, e você não sabe o que falar. Você não sabe dizer assim, eu preciso de ajuda? Você não sabe dizer assim, perdoa os meus pecados? Você não sabe falar um A com Ele? A oração é para que a gente possa derramar o nosso coração, é para que a gente possa engrandecer o Senhor, é para que a gente possa reconhecer quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Esses discípulos estavam reunidos ali no partir do pão, mas em oração, porque era a forma que eles tinham e a forma que nós temos de falar com Deus, de derramar o nosso coração. Quantas vezes você está com muitas ideias na sua cabeça, você está com muitas saídas para você. Eu já sei como que eu vou fazer, eu vou assim, eu vou assim. E aí você decide ir, e aí você quebra a cara. Você decide ir fazer, e aí não dá muito certo. Sabe por quê? Faltou orar. Faltou apresentar ao Senhor. Orar, é a junção, oração é a junção de duas palavras, de orar e de ação. Muitas vezes nós queremos só ação, mas nós não queremos falar com o dono de todas as coisas. Cara, que ferramenta que nós temos de falar com Deus, de derramar o nosso coração, de falar para Ele, Senhor, eis-me aqui. Esses homens e essas mulheres, elas encontravam com o Espírito Santo de Deus e já estavam ali reunidos em oração, buscando ao Senhor. E eu queria destacar aqui com você o versículo 44, que diz assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Reuniam-se num só lugar. Cara, Deus está presente em todos os lugares. Ele vai contigo. Ele é contigo. Ele está onde, mas existe um lugar onde nós podemos nos reunir em comunhão, e esse lugar é a casa de oração, é este local. Ele não está aqui simplesmente por estar, Ele está aqui porque você veio e porque eu vim com o nosso coração para buscar Ele. É por isso que Ele está presente aqui. Isso aqui, esse prédio, esse lugar, sem você, sem eu, é simplesmente um auditório, com cadeiras, com uma iluminação. Mas aonde estão dois ou mais reunidos em torno do nome do Senhor, ali Ele está, ali Ele se faz presente, Ele está presente aqui, é o que o texto está dizendo. Todos os que criam reuniam-se num só lugar. Ele está aqui por sua causa, Ele está aqui por nossa causa, Ele veio aqui para nos encontrar, Ele veio aqui para falar conosco, Ele veio aqui para nos trazer paz, Ele veio aqui para trazer uma direção para as nossas vidas. É porque eu e você decidimos estar aqui, é por isso que Ele está aqui. Esses discípulos, eles se reuniam num só lugar e estavam ali compartilhando, conversando, compartilhando seus bens, compartilhando tudo o que eles tinham, porque agora nada mais importava, o que importava era a presença do Senhor. Mas hoje o que importa é como eu vou ficar, quais são as minhas vantagens, o que que eu ganho com isso, quais são os meus benefícios, quanto que eu vou ganhar nisso aqui, quanto que eu vou faturar, como que vai ser? O Senhor nos chama para que a gente tire o nosso eu de frente e a gente comece a olhar para nós. Comece a se importar mais com aqueles que estão ao nosso lado. Comece a olhar para aqueles que estão à nossa direita e à nossa esquerda. Comece a olhar, esse é o Evangelho, isso é o que o Senhor nos chamou para viver, é a comunhão, é estarmos juntos, reunidos em comunhão, em nome de Jesus, estamos aqui em um só coração, em um só Espírito, buscando o autor e consumador da nossa fé, buscando a Jesus. Essas pessoas se reuniam ali. No versículo 46 diz assim: adoravam juntos no templo diariamente. Olha o que eles estavam fazendo, eles estavam vivendo todos os dias, uma vida de adoração. Nós falamos um pouco sobre adoração esse ano. Por quê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura, se Ele procura, eu e você precisamos corresponder àquilo que Ele procura. não é estar do meu jeito, da minha maneira, com os meus achismos, eu e ele que me encontre assim. Não é desse jeito. Não é assim. Ele procura verdadeiros adoradores. Olha o que esses discípulos, esses seguidores de Jesus agora, já eles estão vivendo o tempo como o nosso. Jesus já não está mais, eles estão vivendo ali com o Espírito Santo, e eles estão agora adorando todos juntos no templo diariamente. Estão ali buscando ao Senhor, que nós possamos ter fome e sede do Senhor. Que nós possamos ter fome e sede de estar juntos, reunidos, para buscar o Senhor diariamente, em todo o tempo. Ah, pastor, mas eu vou ficar agora só na igreja? Eu vou ficar só dentro da igreja? E a minha vida? Irmão, você tem coisas para fazer, você tem coisas para executar. Eu sei que Deus também te chamou para falar do amor dele lá fora. Ser crente aqui dentro é fácil. Mas ele te chamou para ser sal na terra e luz no mundo. Ele te chamou para falar do amor dele onde você está. Ele te chamou, e isso sim é para você fazer. Mas quando você tem a oportunidade, venha à casa do Senhor. A grande questão é que quando eu tenho a oportunidade, aí eu falo assim, ah, mas eu tenho o direito de descansar também. Eu tenho o direito de relaxar um pouco. Você só vai querer descansar no horário do culto, você só quer descansar e relaxar na hora do culto, você só quer marcar os seus compromissos extras no horário do culto. Esses homens e mulheres, eles iam diariamente ao templo. Essa era a maior vontade deles, estar reunidos juntos em adoração ao Senhor. Que essa possa ser a nossa vontade. Que nós possamos descansar, sim. Que nós possamos ter o nosso tempo de lazer, sim. Que nós possamos ter os nossos afazeres, sim. Mas que quando nós tivermos a oportunidade, que nós possamos queimar por estar na casa do Senhor, que nós possamos ter fome e sede de estar junto com os nossos irmãos. Hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que isso possa ser uma verdade sobre nós. Que isso possa ser a nossa alegria, que isso possa ser o motivador do nosso coração, que amanhã pela manhã nós possamos acordar e vir à casa do Senhor, que amanhã à noite nós possamos vir à casa do Senhor. Quantas vezes pessoas no domingo vêm na escola dominical e não vêm à noite? E quantos só vêm de domingo? Quantos só vêm bater o cartão porque eu tenho que vir domingo? O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para ter comunhão, para estar em comunhão, para estar juntos, para estar unido. Eles adoravam juntos no templo, eles estavam juntos diariamente. Tendo a oportunidade, eles iam para o templo para adorar o Senhor, porque isso é o mais importante, que o nosso coração possa queimar por isso, possa queimar por estar na presença do Senhor. E ele diz assim, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Eles também estavam nos lares, eles também estavam nas casas, eles buscavam estar juntos, eles buscavam ter comunhão, que esse possa ser o nosso desejo. Não de ser isolado, não de estar isolado, não de querer viver simplesmente a minha vida, mas que eu possa viver a minha vida para os outros, para abençoar os outros, para semear na vida dos outros, para que eu possa usar aquilo que Deus tem me dado como dons, talentos, para abençoar os outros. Que nós possamos estar juntos com alegria, com generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Quando nós entendemos isso, quando nós colocarmos isso em prática, porque aí agora entra a prática da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Mas agora nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos colocar isso em prática. E talvez nessa noite Deus está falando ao seu coração, porque você tem vivido muito o seu eu. você tem vivido muito o meu, muito o eu, muito o que eu ganho, o que eu tenho, o que eu faço, eu preciso me preocupar. E Deus está falando contigo, não é você, é o nós. Você precisa olhar para o coletivo, você precisa olhar para os seus irmãos, você precisa olhar para as pessoas que estão à sua volta. E Deus está falando contigo. Agora a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa colocar isso em prática, por quê? Para que aconteça o final desse texto, que diz assim: e cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Para que o Senhor possa acrescentar mais vidas, nós precisamos entender que nós somos chamados para viver em comunhão. Nós fomos chamados para estar em comunhão, em nome de Jesus. E só para a gente caminhar para o fim, finalizando aqui, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus. E nós vamos falar agora, rapidinho, sobre um modelo de oração.